Vamos lá.
A Bíblia é fascinante, e uma das coisas que me fascinam na Bíblia são os milagres de Jesus, e agora nessa temporada que a gente tem lido isso um pouco mais de perto, tem chamado mais ainda a atenção sobre isso. E a gente passou aí já por alguns, a gente está caminhando aqui para a nossa reta final dos milagres que Jesus fez, que estão apresentados ali no livro de João. Muitos outros Jesus fez que não estão ali no livro. E agora a gente vai falar na penúltima reflexão sobre a luz no fim do túnel. Talvez você tenha chegado aqui hoje, talvez você esteja nos acompanhando aí de casa e está pensando, caramba, o que está acontecendo com a minha vida? Por que esse negócio está tão atordoado, está atrapalhado, está degringolando, acho que está ruim. Eu quero lhe dizer, a luz no fim do túnel. E quero convidar você a ler esse texto conosco, de João 9. A gente vai ler o texto inteiro, mas não de uma vez, porque senão ninguém aguenta, nem eu, né? Fragmentando aí o texto, se você quiser abrir a sua Bíblia ou acessá-la, a gente vai ler aí hoje sobre a cura de um cara que, mais uma vez, não pediu para ser curado. Ele estava lá. Estava lá e Jesus chegou, olhou para ele e deu um jeito naquela debilidade que ele tinha. Olha só, acompanha aí comigo a partir do versículo 1 do capítulo 9 de João. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos apareceram com uma dúvida teológica para Jesus ali, ó. É o seguinte, Jesus, mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Uau! O cara voltou vendo. Você que pode fechar seus olhos e quiser fazer isso, e curvar talvez aí, abaixar sua cabeça, me acompanhe nessa oração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, carentes da Tua instrução, carentes da Tua revelação. Fala conosco, Pai. Ajude-nos a interpretar, a entender este texto da melhor forma possível, conforme o Senhor se revelou nele. Ó, Pai, traz uma luz no final do túnel, traz uma luz para aqueles que precisam ver, traz um novo fôlego de vida, um novo ânimo para aqueles que estão talvez desanimados. Incomoda, ó Pai, o nosso coração a te buscar mais, a estar mais perto de ti, a te servir melhor em tudo o quanto fizermos. E se porventura alguém ainda não conhecer o Senhor, que talvez isso seja uma abertura de luz para conectar ao Senhor. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Olha lá, então Jesus estava ali muito provavelmente em Jerusalém, entre uma festa e outra, né? Jesus era um cara festeiro, ele gostava de participar das festas, ele não era um cara que ficava emburrado em casa, resmungando, não, ele ia para as festas, aqui ele estava entre uma festa e outra. E aí, ao passar aqui, o texto não fala muitas mais coisas sobre isso, ele viu um cego de nascença. E aí os discípulos de Jesus, ao invés de procurar agir com alguma bondade, que fazer alguma coisa boa por aqueles cegos, eles estão preocupados com a teologia sistemática. E aí eles chegam para Jesus, ó, Jesus, é o seguinte, quem que pecou? Quem que vacilou aí para que esse cara tivesse essa patologia, esse problema, essa doença, essa cegueira? Por que ele é cego desse jeito? E aí a resposta de Jesus vai meio que contrário às duas hipóteses que são apresentadas, porque eles apresentam duas coisas. Foi ele ou foram os seus pais? Jesus está diante de um dilema aqui. Foi colocado numa encruzilhada pelos seus próprios discípulos. E o que será que Jesus responde para ele? Bom, você já leu aí, já viu que não foi nenhum nem outro. E o que está por trás da mente desses discípulos para que os levam a fazer essa pergunta? A vida, por exemplo, de Jó. Você talvez se lembre desse cara, né? A gente até comentou não faz muito tempo sobre ele. Ele perdeu tudo. Ficou sem nada, 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 nem a saúde que ele tinha. A única coisa que ele não perdeu foi a mulher. E a mulher ainda falou, ó, amaldiçoa aí o seu Deus e morre, porque, nossa, não dá mais para viver desse jeito. E o que que estava por trás da mentalidade na cabeça daqueles amigos de Jó? Olha, se ele está passando por problemas, é porque ele pisou na bola em alguma coisa. Ele está agindo errado, ele passou mal. E hoje, muitas vezes na nossa vida, às vezes a gente tem essa mentalidade de que algo que de ruim que está acontecendo conosco pode ser, porventura, por uma consequência de algo ruim que a gente fez. É mesmo, às vezes isso acontece, mas nem sempre isso acontece, nem sempre é assim. Outra coisa que estava na mente daqueles caras é que possivelmente era algo culpa dos pais, por conta de uma maldição hereditária. Aquele homem estava sofrendo aquele mal naquele momento. E isso é decorrente de uma leitura talvez não muito precisa do texto bíblico. Bem, porque até, infelizmente, alguns ainda pensam assim. Só que com Deus, não é faça A e receba B. Não é faça C e ganhe D. Não, não é barganha, não é troca. Não é assim. Porque se fosse assim, a gente estaria em maus lençóis. Estaríamos complicados. Com Deus não é assim. Com Deus é graça sobre graça, é bondade de Deus sobre bondade de Deus na nossa vida. Por isso que a gente está vivo e pode respirar hoje. E aí Jesus responde. Olha, esse falso dilema que vocês me apresentaram não é nem A nem B. Não é por conta de nenhum desses dois. Mas essa patologia, essa doença, aconteceu para a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ele diz ali no verso 3. Ou seja, para que a glória de Deus, para que a evidência de Deus fosse notória naquele momento. De alguma forma, na soberania de Deus, aquele cara nasceu com uma deficiência na visão. Para que depois de sabe-se lá quanto tempo, 10, 20, 30 anos, a gente não sabe se passaram, aquele cara fosse curado pelo próprio Jesus Cristo. E olha só como segue o texto. Jesus fala aos seus discípulos ali, ó. Enquanto é dia, precisamos realizar... Leio aqui o versículo 4 de novo. A obra daquele que me enviou. Jesus se refere ao seu pai, ó. Aquele que me enviou, a gente tem que fazer o que ele mandou a gente fazer. Enquanto é dia, enquanto eu estou aqui, eu que sou a luz do mundo, Jesus tinha falado não faz muito tempo que ele era a luz do mundo, e vai repetir aqui no texto novamente, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer a obra de Jesus, vamos fazer a obra daquele que me enviou, do nosso pai, porque daqui a pouco, olha, segue o versículo 4, a noite se aproxima, quando ninguém mais pode trabalhar, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É interessante, lá em casa a gente tem um pé de orquídea, um vasinho que tem umas orquídeas. É um pé de orquídea, forcei, né? Desculpa, meus conhecimentos aí não são os mais profundos no assunto. Mas, por mínimo que seja, a gente morava há um tempo atrás num apartamento que era muito frio, gelado. E acho que ali naquele apartamento no ano passado deram duas ou três orquídeas com muita boa vontade, né? Esse ano é impressionante. A varanda onde fica a orquídea agora bate sol assim quase que o dia inteiro. A luz entra naquele ambiente que é a melhor coisa do mundo. Depois que você sai de um gelo, de um apartamento em São Paulo, meu, apartamento gelado, para um apartamento que bate sol, parece que você está no paraíso, né? Parece que está em Salvador, né? E aí, esse ano, o que deu de orquídea, é uma orquídea bonita, meu, que ela é diferente, sapatinho, mas deve ter dado uma dúzia daquelas orquídeas lá em casa. E muito interessante, as orquídeas, elas não nascem viradas, se, por exemplo, aqui tá, o sol bate de lá pra cá. As orquídeas não nascem pra esquerda ou pra direita aqui. Elas nascem em direção ao quê? A luz. Elas vão buscar a vida, elas vão buscar nutriente, aquilo que as faz crescer, brotar, germinar. Ah, de verdade. É muito legal ver que a orquídea procura a luz. Agora, Jesus está falando para os seus discípulos, olha, é dia, eu sou a luz do mundo. Vamos fazer a obra daquele que me enviou. E para ilustrar esse fato dele ser a luz do mundo, ele faz algo muito peculiar. Ele, do nada, encontra com aquele cego de nascença. E aquele que não podia ver, aquele que não conseguia ver, não pediu, mais uma vez aparece aqui, né? O cara que não pede para ser curado. E Jesus vai lá e o cura, e de uma forma muito peculiar, né? No versículo 6, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos daquele homem. Jesus não estava preocupado com algum embate teológico ali, não. Mas ele estava preocupado em demonstrar misericórdia, demonstrar amor, demonstrar empatia, demonstrar a eu me preocupo com você. Então ele cospe no chão e faz uma coisa muito interessante. Terra. Lembra lá do Gênesis? Como que o homem é formado? Do pó da terra. Então Jesus pega o pó da terra e parece que está recriando, está dando uma nova vida para aquele cara que certamente nunca enxergou nada. Entre nós aqui hoje não tem ninguém que tenha alguma deficiência assim, que não consiga ver. Agora, não sei se você já tentou fazer alguma vez um teste de andar com os olhos vendados. Cara, é impossível. A gente que não está habituado com isso. E Deus deu uma nova vida para aquele cara misturando a terra, o pó, com a saliva dele. Então ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. O Siloé era meio que um açude ali da região. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas aquele que foi enviado por Deus, que falou para a gente fazer a obra daquele que o enviou, falou para o cego se lavar aonde? No tanque, que significa o quê? Enviado. E aí o homem não titubeou, ele não pensou duas vezes. Ele falou, beleza, vou lá, partiu, vou me lavar e vou ver, não tem outra dúvida. Ele que nem sequer pediu, tomou atitude e foi. E nessa que ele foi, ele não viu Jesus, ele não sabia quem Jesus era. Mas aquele cara, por ser um cego de nascença, provavelmente era meio que um pedinte, e não tinha muita outra escolha para ele fazer a não ser essa, de pedir esmolas. Então ele era provavelmente um cara conhecido ali na região. E aí os seus vizinhos, as pessoas que o conheciam, que viam por onde ele andava, ficam meio que espantadas. Ué, o que que aconteceu? E olha só, acompanha aí a partir do versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não, deve ser o irmão gêmeo dele, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistiu, o pessoal não estava botando fé nele, ele teve que insistir, ele teve que falar, sou eu mesmo. E aí ele disse, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles perguntaram, onde está esse homem? Ele falou, não sei. Ele nem nunca tinha visto aquele cara, não tinha como ele saber onde estava esse tal de Jesus. E é interessante ver, acompanha aqui a progressão que vai se dar nas respostas desse diálogo que o cego vai ter com os diversos personagens que vão aparecer aqui no texto. Os vizinhos chegam para ele, e aí, quem que fez esse negócio com você? Eu quero conhecer, porque, pô, a gente gosta de você, a gente tava aí contigo, a gente tava se trombando toda hora aqui na cidade. Cara, uau, que demais, você foi curado, agora você enxerga. E ele fala, pô, desculpa, eu fui lá, como que foi curado? Ele cuspiu lá na terra, pôs nos meus olhos e agora tô vendo. Eu estou enxergando bem. Mas quem fez isso? Aí o ex-cego fala, foi o homem chamado Jesus. Presta atenção nisso aqui. O homem chamado Jesus. Ele começa se referindo a Jesus como um homem. Ele não sabia muitos detalhes ainda sobre aquele cara. Pois bem, quando algo muito especial, muito fora do normal, acontece em outro país, por exemplo, o que a gente espera no nosso país, é que talvez o ministro de Relações Exteriores venha e dê algum tipo de satisfação. Não faz muito tempo, teve uma questão aí do 5G e o ministro falou algumas coisas, boas ou ruins, não importa, mas ele falou, ele se posicionou. E aqui, o que aconteceu? Os vizinhos, aqueles amigos daquele ex-cego, viram aquilo e falaram, meu, vamos contar isso aqui pro nossos ministros, para os caras aqui, para eles verem que, uau, olha que legal que aconteceu, que coisa boa, eles precisam comunicar à nação que uma coisa boa aconteceu. E quem eram os ministros ali daquela época? Eram os fariseus. Os fariseus eram os caras que tinham um grande alcance sobre a comunidade. Eles foram contar para os fariseus com bons olhos. E aí eles chegam ali nos fariseus no versículo 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Leia o versículo 15 agora. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns desses fariseus, aí eles ficaram... Bom, vou parar aqui, depois eu falo o resto. Os fariseus falam, pô, peraí, como que você tá vendo agora? E aí ele responde de novo a mesma coisa. Cuspiu, pediu pra me lavar, lavei, e agora eu tô vendo. Pois bem, aí chega lá os fariseus. Alguns deles disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Aqui, diante do ocorrido, os fariseus entendem que Jesus fez outra vez uma coisa proibida no sábado, que era, na verdade, assim, na Mishnah, se você sabe falar hebraico, você sabe que eu estou falando errado. Ele tem 37 ou 38 leis. Uma delas era que no sábado não podia carregar a maca. Lembra daquele outro milagre que Jesus fez? Toma teu leito e anda. Não podia. Uma outra era fazer barro. E o que Jesus fez aqui? Barro. Fez lodo. Juntou o pó com a saliva e fez a terrinha ali para curar o olho daquele cego. E o que Jesus fez aos olhos daqueles fariseus era algo proibido, que ele não podia fazer. Então a primeira turma ali falou, não, não pode fazer um negócio desse. Mas aquele negócio ficou meio com uma pulga atrás da orelha. Olha só o que os outros falaram, o outro grupo falou. Mas outros perguntaram, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E aí o que aconteceu? Houve divisão entre eles. Uma turma começou a falar, peraí, esse cara... Será que ele é pecador e ele está fazendo milagre? Será que ele é um charlatão? Será que ele está querendo iludir a gente? É o Mr. M, o Senhor dos Mistérios, alguma coisa assim? Quem que é esse cara? Como pode? Como pode? E como houve essa separação de ideias, essa discrepância de percepções a partir do milagre que foi feito, eles resolveram fazer uma segunda pergunta, uma segunda vez. Olha só, versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? Nessa, passou já um tempinho, e o cego, ele era iletrado. Ele não tinha participado de nenhuma escola ou homeschooling. Ele não enxergava. Ele não sabia muitas coisas. Mas ele começou a ouvir a discussão da turma, e com certeza que... Deve ter sido mais do que isso aqui. E ele já começa a ter uma percepção diferente desse tal de Jesus. Lembra? Ele falou que Jesus era um homem. Agora, olha só como ele fala. O homem respondeu, ele é um profeta. Opa! Parece que já está subindo um degrauzinho aqui da história. Parece que já está tendo uma outra percepção de quem é aquele que o curou. E os fariseus falam, não, aí já está pegando muito pesado, não é possível. Esse cara é um pecador, um charlatão, está fazendo isso. Ah, não dá certo essa história, não. E aí eles vão investigar um pouquinho mais, abrir uma espécie de uma CPI. Você talvez esteja acostumado com esse tipo de... familiarizado com esse tipo de expressão. Abrir uma CPI e eles querem forçar algum tipo de visão que eles têm ali. Os fariseus, eles querem fazer com que aquilo que eles pensam seja verdade. E aí eles vão chamar outras testemunhas para tentar corroborar com aquele pensamento deles. E olha só no versículo 18. Os judeus não acreditavam que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar quem? Os seus pais. Afinal de contas, quem sabe mais sobre a vida dos filhos do que seus próprios pais? Às vezes as babás, né? É verdade. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E aí os pais, diante dessa pergunta, eles são postos, mais uma vez aí, numa situação um pouco delicada. Porque... eles sabiam que o filho deles havia sido curado. Agora, se eles falam que foi Jesus, o profeta, o enviado, que falou para se lavar no tanque do enviado, opa, poderia ter algum problema, alguma dificuldade para eles. Olha só o que eles respondem ali no versículo 20. Sabemos que ele é nosso filho. Oh, que bom, né? Reconhece aí a paternidade e a maternidade também. E que também nasceu cego. Mas não sabemos... como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Vocês querem saber quem abriu os olhos dele? Vocês querem saber o que aconteceu com eles? Ah, vai falar com ele, pergunta pra ele já tem idade, já é grandinho o suficiente. Não é mais um bebezinho que precisa ficar no colo da mamãe, que não pode responder. Não, já tem idade suficiente, vai falar com ele. E aí, os seus pais disseram isso no versículo 22, porque eles tinham o quê? medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Aqueles pais ficaram sabendo que um milagre tinha acontecido com o filho deles. Talvez aquilo que eles esperavam a vida inteira, pediram a vida inteira para acontecer. Nossa, eu queria que meu filho visse, eu queria que ele tivesse aquela doença restaurada, eu queria que aquele problema que ele teve fosse curado. Oraram talvez a vida inteira por um milagre. Chegou na hora de falar quem fez o milagre, deram um passo para trás, recuaram. Eles foram incapazes de falar que foi Jesus que fez um milagre na vida deles. E aí aqui eu queria fazer uma consideração sobre a nossa realidade de vida, né? Muitas vezes a gente ora, 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 pede a Deus para que uma determinada coisa aconteça na nossa vida, para que às vezes a gente ora sem ser da forma correta, simplesmente pede um milagre, com o milagre sendo o fim em si mesmo, não como a gente tem visto aqui, né, que o milagre é um sinal que aponta para algo maior, que é a glória de Deus. E quando chega, aquele milagre acontece, e o que, que a gente fala? Ah, não, foi porque eu trabalhei duro, eu estou sendo promovido porque eu ralei mesmo, porque eu sou um bom profissional, porque eu isso, eu aquilo, eu acordei cedo, né? Esquece de que é Deus que está movendo tudo atrás da nossa realidade, na nossa existência. Não dá o devido valor àquele a quem realmente o valor é devido. E olha, eu fico assim impressionado, né? Ainda mais nesses tempos em que vivemos. Eu já comentei algo assim por esses dias aqui, né? Porque se a gente tinha alguma dúvida que a nossa vida é um vapor, que vem e se dissipa e pode pegar alguma coisa, cara, agora mais do que nunca. E a gente fica achando que a gente é o dono da verdade, faz e acontece porque a gente é bom e faz e acontece. Talvez não me pareça a proposição mais adequada nisso. E é talvez um alerta que fica pra gente. Primeiro alerta dessa nossa reflexão. Vamos reconhecer que as coisas boas que a gente tem passado foi Jesus quem deu. Não vou nem falar das coisas ruins agora. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas pelo menos as boas. Idade ele tem? Perguntem a ele. E aí, eles não estavam satisfeitos. Aqueles fariseus perguntaram para ele uma vez, perguntaram uma segunda, chamaram os pais. Eles não estavam querendo cair nesse papo de que foi Jesus que o curou. E aí eles vão, chamam novamente o cego e falam: olha só, pela segunda vez, leia agora a partir do versículo 24. Chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Eles induzem a resposta pro cego. A gente já sabe que esse homem é pecador. Para a glória de Deus. Aqui eles estão falando tipo algo assim: jure por Deus. O que você vai falar aqui é a verdade. Não falte com a verdade. Diga a verdade. Esse homem é um pecador. O que aconteceu com você? Aí ele respondeu o cego: se ele é pecador, eu não sei. Mas que ele me curou, ele me curou. Eu era cego e agora eu vejo. Se ele é pecador, sei que tá falando que ele é pecador. Eu, lavo as minhas mãos, eu não tenho parte com isso não. Eu só sei o seguinte: eu não via nada. Agora eu vejo tudo. Então eles lhe perguntaram novamente: o que lhe fez ele? Como que ele abriu os olhos? Aí a paciência daquele cego. Pô, o cara tava querendo ver o mundo. Ele não sabia o que era verde e o que era azul. Ele tava querendo aprender as cores, poder ver as belezas da natureza, ver a beleza da criação de Deus ali, que ele já tinha visto que aquele cara era um profeta. Já tava meio de paciência pelas tampas aqui. Ele dá uma resposta um pouco atravessada. Olha só o que ele disse ali. Eu já lhes disse, leia aqui o versículo 27, e vocês não me deram ouvidos. Por acaso vocês querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Os fariseus ali ficam doidos com isso. E aí eles não têm mais argumento. O cego ali está conversando, ele está falando. Vocês estão provocando, vamos falar a verdade. Deu uma provocadinha ali no texto. Mas quando a gente não tem mais argumento, o que a gente faz? A gente parte para a briga. A gente parte para as vias de fato. E olha só o que acontece. Então insultaram. Seu feio, discípulo dele é você, é alguma coisa assim. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. Olha, é o seguinte, a gente é discípulo lá do Moisés, a gente segue todas as leis, tudo o que é mandado a gente faz rotineiramente, cotidianamente, e olha, esse cara é um pecador, ele é um charlatão. E a gente nem sabe de onde ele vem, afinal, né, pode vir coisa boa lá de Nazaré. Aí o homem responde, ora, 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 isso é extraordinário. Extraordinário é vocês não saberem de onde ele vem, porque ele me abriu os olhos. E aí no versículo 31, parece que ele começa a fazer uma pregação. O cara que chamou Jesus de homem, depois o chama de profeta, já está até pregando aqui, olha só. No versículo 31, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascessem tivessem sido abertos. Fui ler um pouquinho mais sobre isso. Nem você olha no Antigo Testamento, tem cara que era leproso, foi curado. Tem cara que era coxo e foi curado. Agora, olhos abertos. Quantos cegos você se lembra de ter lido no Antigo Testamento que tiveram os olhos abertos? Nenhum. Não se tem relato. Foi um pouquinho mais a fundo nessa história. Nem na literatura grega, a romana da época, não se tem relato de que os olhos de alguma pessoa tinham sido abertos. O cara tinha voltado a ver. Isso é algo inédito, que nunca aconteceu. E ele já está dando ali a letra, né? O ex-cego falou, olha, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Olha, versículo 33. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer alguma coisa assim. Ele está tendo uma perspectiva de Jesus ascendente. Ele viu que Jesus era homem, viu que Jesus era profeta. Está fazendo aqui uma reflexão para a turma ali que está meio distante de Deus e fala, olha, esse cara é Deus. Se ele não fosse Deus, ele não poderia fazer nada disso. Aqueles que já haviam o insultado, que já haviam xingado ele de feio, estão agora sem resposta. Eles não sabem o que fazer. Olha só a reação do pessoal dos fariseus diante dessa argumentação. Versículo 34. Diante disso, eles responderam. Você nasceu cheio de pecado. Como você tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Mandaram ele embora. Não quiseram mais saber. Aqueles que deveriam ser ensináveis, aqueles que deveriam ser os representantes do povo para dar boas notícias. Uau, tem um cara aqui que está fazendo bem para o nosso povo. Pegou e expulsou o cego da sinagoga, do templo ali. Os pais daquele cara tiveram medo. Viram a benesse, aquela coisa boa que Jesus fez para o seu filho e não reconheceram. Mas o ex-cego, que começou vendo Jesus como homem, como profeta, pregou, reconheceu que Jesus era Deus, foi expulso. E aí, como outras vezes a gente já viu aqui, quando ele é expulso, quando ele sai do seu clã ali, do seu povo, quem que vai atrás dele? Como que na Bíblia funciona isso? Sempre quem que vai atrás do homem? É Deus, é Jesus. Afinal de contas, como é que esse cego ia atrás de Jesus? Ele não sabia quem era, nunca viu, nem que ele quisesse, ele ia conseguir. Só se fosse através de amigos, né? Mas ele, por sua própria vontade, não conseguiria. Mas aí Jesus, no versículo 35, ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? Talvez ele, aquele cego, quando foi expulso, talvez lembrasse do Salmo 27, que aquele que perder pai e mãe, pode até perder, mas eu jamais deixarei de o acolher. Jesus foi lá acolhê-lo. Jesus foi lá abraçá-lo, num momento talvez que ele tinha perdido tudo o que ele poderia ter ganhado. Afinal de contas, ele não tinha nada. Ele era um mendigo, estava precisando sempre de ajuda. Teve seus olhos abertos, poderia ter uma nova realidade de vida dentro daquele clã, daquela realidade que ele tinha. Seus pais meio que o rejeitaram. O seu povo o rejeitou. Mas uma pessoa que nunca vai rejeitar ninguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre Ele que vem atrás de nós. Talvez hoje você esteja olhando, visualizando, passando na sua mente aí alguma coisa que tenha acontecido contigo. E você fala, não é possível, não tem jeito. Isso que está passando aqui está me doendo pra caramba. O meu coração arde, dói, amargo, porque eu não vejo saída no fim do túnel. eu não vejo uma luz no fim do túnel. Por mais opressora, por mais distanciadora que seja a fase, o momento que você está vivendo, quando a gente consegue tirar o nosso olho do momento, do aqui e agora, e conseguir, uau, dar um zoom out, né? E conseguir olhar o todo, talvez Deus esteja trabalhando na minha e na sua vida nesse momento de maior angústia, dor, tragédia e dificuldade. Essa semana eu conversava com uma pessoa que parece que a vida despencou, assim, ladeira abaixo. E não via nenhuma luz no fim do túnel. No momento que a gente está no fundo do poço, né, já que a gente estava falando da água aqui de Siloé, né, no fundo do poço, muitas vezes a gente não consegue enxergar uma saída, uma coisa boa, uma restauração, uma nova forma de visualizar a realidade. O Ricardo falou uma coisa no nosso PG essa semana, né? O momento da disciplina, o momento da dificuldade, nunca é aprazível. Ele usou essa palavra. Nunca é prazeroso. Nunca é algo, num primeiro olhar, bom. Agora, depois, quando a gente consegue passar por esse momento de dificuldade, de angústia, talvez de doença, que a gente não acha cura, restauração na nossa vida. Ao olhar para trás, muitas vezes a gente consegue ver aquilo como um bem. E a gente conversava também, né, que se a gente não for forjado, não for burilado, trabalhado, aperfeiçoado no momento de dor e angústia, sabe o que vai restar de nós? Uns mimados de Jesus. Um filhinho de papai criado pela avó. Às vezes criado pela avó é bom, mas geralmente, via de regra, é mimado, né? Criado pela avó, os que têm filhos sabem, né? Ainda mais se morar perto da casa dos pais, né? Tem que tomar cuidado. Ou se morar com os pais, né? Passar uma temporada, tem que tomar cuidado, né? Porque senão a gente precisa ouvir uns nãos na vida. Vocês que são pais, vocês sabem como é importante falar nãos e impor limites aos filhos. Deus muitas vezes faz assim com a gente. Há uma luz no fim do túnel. E aí Jesus faz a pergunta para ele. Você crê no Filho do Homem? Fazendo aqui, ele já lembrou de Gênesis, no tanque de Siloé, né? Ele traz uma lembrança do profeta Elias, que pediu para Naamã se lavar lá no rio, dar 7 pulinhos no rio e se lavar. E agora aqui ele lembra do profeta Daniel, que fala, talvez você que é mais da antiga numa comunidade de fé vai se lembrar de uma música, não vou me atrever a cantar, mas vou recitar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, né? Olha, essa é da antiga. Se você não lembrou, você tá bem. Não, você ainda não vai tomar vacina tão cedo. Segue do versículo 35. Bom, aí ele falou, né? Você crê no Filho do Homem? E aí ele pergunta, aquele ex-cego, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Ele quer saber. Ele quer conhecer esse Filho do Homem. Ele quer saber quem é o Salvador da sua vida. E aí disse Jesus, eis-me aqui, sou eu que te falo. Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Eu sou o Filho do Homem. Eu que posso trazer a luz no fim do seu túnel. E aquele homem, então, responde para Jesus. Ele não deixa a oportunidade passar. Ele não deixa aquela situação se dissipar. Então o homem disse no versículo 38, Senhor, eu creio. E aquele que começou falando que Jesus era um homem, depois falou que era profeta, falou sobre Jesus, ele se prostra e ele adora ao Senhor da vida dele. Ele consegue entender, ele consegue visualizar que aquela patologia, aquela deficiência que ele nasceu, não poderia ter sido melhor trabalhada do que através da cura de Jesus. Só que nisso, parece que Jesus o encontrou, mas tinham outras pessoas no entorno. Jesus devia estar falando e tinha mais gente ali prestando atenção naquela conversa que Jesus teve com aquele ex-cego. E parece que esses caras eram cegos que estavam juntos ali. Olha só o que eles perguntam. Jesus diz, né, primeiro, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Aí Jesus disse, aham, só que com outras palavras. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa permanece com vocês. Jesus veio para salvar aqueles que ele quer. Deus amou o mundo de uma maneira tal, João 3,16, é que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao passo que Jesus veio para trazer vida eterna para alguns, isso só pode acontecer ao mesmo tempo que ele julgar outros. Então, por isso que ele fala aqui que eu vim para julgar. E nessa, os fariseus que ali estavam ficam embasbacados, perguntando, peraí, mas a gente vai ter jeito nisso? A gente vai conseguir visualizar o Senhor ou não? Aí ele fala, olha, se vocês parassem com essa cegueira espiritual de vocês, vocês até poderiam. Mas isso já foi. Vocês não conseguem tirar essa venda dos olhos de vocês. Vocês não conseguem tirar essa barreira. Vocês não conseguem me ver por conta disso. Então, não tem jeito. Vocês vão ser julgados. Não tem jeito. Vocês são os cegos. Dito isso, queria fazer aqui algumas considerações finais a partir da leitura desse texto. A primeira delas, muitas vezes, o conhecer a Jesus, o ter uma vida com Cristo, próximo a Ele, é um processo. Não é algo da noite para o dia. Lembra? O homem, o profeta, dá o devocional ali, faz uma celebração, traz uma reflexão e depois se prostra e adora. É muitas vezes um processo. Talvez você precise começar na sua jornada de fé ou recomeçar na sua jornada de fé entendendo que Jesus era um homem, que ele era como um de nós e por isso que a gente tem acesso a ele. Talvez você já esteja vendo ele como um profeta ou quem sabe já está até falando de Jesus. E a última parte inevitável é que a gente vá adorá-lo para o resto da vida. Agora, eu queria também dar uma palavrinha de incentivo nesse aspecto, porque é um processo. É algo contínuo e é algo para o resto da nossa jornada de vida. Não fique parado onde você está, fazendo o que você tem feito, vivendo da forma que você tem vivido. Com certeza isso pode ser aperfeiçoado. Com certeza isso pode ser melhorado. Um outro alerta aqui. A gente vê dois personagens, bom, alguns personagens, mas dois em destaque aqui nessa averiguação do que tinha acontecido com aquele cego. O primeiro, os pais, o negaram. Negaram quem era Jesus. Não reconheceram o poder, a pessoa de Jesus na vida deles. Aquele cego não titubeou. Ele que nunca tinha visto. Ele olhou e falou, isso aqui só pode ser um milagre. Foi Jesus. O maior milagre que aconteceu, de novo, na vida daquele cego, foi a cegueira do coração dele ter sido desvencilhada. Não foi a cegueira dos olhos dele ter sido vencida. Ele abriu o coração, abriu a sua vida, se entregou e falou, esse cara não pode ser outro a não ser Jesus. Faça uma análise na sua vida aí, faz um levantamento. Aonde talvez que a gente tenha falhado em reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida? Talvez a gente acabe se deixando levar muitas vezes pelos nossos mil e um afazeres da nossa rotina paulistana de ser. Homem, você que é homem. Você tem conversado com a sua esposa sobre Jesus? Você tem lido a Bíblia com ela? Você tem orado com ela, com a sua esposa? Vocês têm pelo menos um devocional juntos de manhã, de noite, sei lá, em algum momento? Depois não vem reclamar que a mulher não está fazendo as coisas que você acha que ela deve fazer. Se você não levá-la para perto de Jesus, muito provavelmente ela vai estar olhando cada vez mais para ela mesma. E aí ela vai falar, achar que ela é a dona da verdade e não vai querer nada contigo. Agora, mulher, você tem reclamado muito do seu marido? Tudo que ele faz está errado? Você acha que isso é bom? Mas, Betinho, o que isso tem a ver com negar Jesus? Ora, tudo. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Se você, estou falando aqui dentro de casa, não consegue amar o seu marido, não consegue amar a sua esposa, as coisas vão ficar complicadas. Você vai estar negando Jesus. Eu vou estar negando Jesus. Faça essa análise, faça essa reflexão. Mas eu não queria parar essa nossa reflexão aqui com esse desfecho. Mas sim com uma mensagem de esperança. Talvez o seu casamento, talvez a sua casa, a sua família, o meu pai, a minha mãe. Talvez outra coisa que não é nada, mas tem alguém novo aí entrando, esteja a maior bagunça na sua realidade. Há uma luz no fim do túnel. Talvez você esteja passando por um momento muito ruim, muito difícil, que arde e dói o coração. Às vezes isso acontece na nossa jornada de vida. A gente não entende o porquê disso acontecer. Nem Jesus quis responder o porquê, mas ele responde o para quê. Para que isso seja manifesto às obras de Deus e seja manifesta a glória de Deus. Ei, há uma luz no fim do túnel. A adversidade pode passar. Eu não vou dizer que ela vai passar. Ela pode passar. A forma como você a enxerga pode mudar muito na sua vida. Pode mudar tudo na sua vida. A gente acreditou, Deus está no controle. Mesmo que é algo próximo, é algo que pode acontecer, mesmo que eu passe pelo vale de trevas e morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Há uma luz no final do túnel. Deus está conosco. Deus está... É de arrepiar. Ele está aqui com a gente. Ele está com você. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer fazer com que esse sofrimento, essa dor, essa angústia que está dentro do seu coração, aí latejando, bombando, possa refletir num milagre, para que você veja que Jesus, quem ele é. Abra o seu coração. Deixe Jesus fazer um milagre na sua vida. Um olho é muito bom, uma cura é muito boa, mas a melhor coisa é poder olhar o mundo com os olhos que Jesus nos dá. Vamos orar? Senhor, nós nos prostramos, nos colocamos diante de Ti, necessitados, ó Pai, da Tua ajuda. Ó Pai, tira, ó Pai, da minha mente, da minha vida, da vida dos meus amigos, dos meus irmãos que aqui estão, a necessidade de ter as coisas sob o nosso controle, mas que tudo fique sob o controle do Senhor, ó Pai. Que a gente possa ter os nossos olhos abertos para ver que realmente tudo está sob o Teu controle, tudo está sob a Tua atuação, ó Pai. Nós queremos clamar ao Senhor, pedindo a Tua intervenção, o Teu milagre nas nossas vidas, para que a gente possa realmente ver o mundo com os olhos do Senhor e ver que tudo coopera realmente para o bem e para a Tua glória, Pai. Acalma os corações que estão aflitos, acalma os corações que estão doloridos nesse final de dia, ó Pai. Dá um novo fôlego para esses que estão passando por essa necessidade. Traga essa novidade de vida para a realidade de cada um de nós aqui, que a gente possa ter realmente nossos olhos no Senhor, abertos para enxergar a beleza do Senhor. É a nossa oração. No nome precioso de Jesus. Amém.